Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Que o Espírito da Igreja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, tudo é um só. O Espírito da Igreja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é um Espírito só. É a mesma pessoa. Então, que o Espírito da Igreja, que o Espírito de Deus esteja em você. Porque se o Espírito de Deus não estiver em você, você não faz parte da Igreja, com certeza não pode seguir a Deus, não pode fazer a vontade de Deus quem não tem o Espírito de Deus. Amém? Quem não tem o Espírito de Deus, não tem como ele fazer a vontade de Deus. A gente faz a vontade do Espírito que está em nós. Pensa bem se não é isso. Nós fazemos, cumprimos o desejo do Espírito que está em nós. João capítulo 8, não precisa abrir não, só eu vou pegar aqui e falar aqui para vocês. Versículo 44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, o espírito que estava naquelas pessoas que Jesus conversava era o espírito do diabo. Vós tendes por pai o diabo. O espírito que estava nele era um espírito do diabo. E eles queriam fazer o desejo do pai. Então, o espírito que está na pessoa é esse espírito que você serve. É esse espírito que você agrada. Se for o Espírito de Deus, você agrada a Deus. Por isso que Jesus Cristo, o Espírito que estava em Cristo, era o Espírito de Deus. As Escrituras dizem que Deus estava em Cristo. Então, ele queria fazer, cumprir o desejo do Espírito que estava nele, que era o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está em você, você vai também querer fazer a vontade dele, você vai querer cumprir os desejos dele. Amém. Essa semana que vem, quinta-feira, tem reunião de casais. Se não me engano, ontem nós já tivemos o casamento do Rodrigo. Tem então já um casamento a menos. Agora falta da Ana, né? Também por aí, né, Ana? Tem o casamento da Ana e da Viviane. Tem mais algum programado para esse ano, não, né? Não, né? Então, porque a minha cabeça não está funcionando muito bem, não. Então, às vezes, é perigoso eu marcar duas coisas no mesmo dia. Agora, não se ter medo também, para falar. Já avisei hoje de manhã, Visei hoje de manhã, ontem, hoje. Hoje de manhã, visei sobre o pré-bazar. Reforcei a disso, vamos reforçar novamente. Que o pré-bazar. Pré-bazar é o filho do bazar. Né? Está marcado para o dia 13 de novembro. 13. Deixa eu ver, quinta, sexta, sábado que vem. Sábado que vem. É na casa do Serginho, na casa da Cida, às 15 horas, sábado que vem. O pré-bazar são as doações para o bazar. Então, no dia 4 de dezembro, nós temos o bazar. E daqui até lá, se você tiver a intenção de ajudar o pessoal que organiza o bazar, ainda é tempo de você oferecer a sua prenda, né? Ainda é tempo de você pintar um quadro, amém? Se quiser alguma coisa que quiser oferecer, fazer um coador. Um coador não é difícil fazer, não, né? Um coador bonitinho, né? Bordado. O que mais pode ter no bazar? Tem muita coisa. Então, está marcado, está avisado, adios. Dia, adios, 13, sábado, às 15 horas, o pré-bazar. Pai do bazar. Não, pré-filho, filho. Filho do bazar. Amém. O que mais? Nós gostaríamos de registrar, né, com muita honra, a presença da dona Zumira, do Ditim. Ditim, sim. Eu erro o nome das pessoas. A filha, Fabrícia. Fabrícia mora lá, né? Mora em Goiânia. Mora em Goiânia. Pois é, você morou lá, né? Não chegou a morar lá na fazenda, não? Não. E a Fabrícia, né? A dona Zumira, o Ditim. E tem os netinhos que estão por aí. É, eu falo isso com orgulho, porque eu sei a dificuldade deles, do casal, dificuldade que eles têm. E sei também da fé, do compromisso, né, que eles têm com a igreja. Já tem muitos anos. Até esses dias, a Mils cobrava de mim visitar vocês lá. Mas eu fiquei velho. E está difícil de, às vezes, sair. Né, foram aparecendo outras atividades, os companheiros foram sumindo, a gente foi ficando só. Mas eu tá na lista aí de fazer uma visita para vocês lá. Né? Eu sei da dificuldade de vocês e sei da dificuldade que vocês têm para vir aqui. Adriano tem ido lá, não tem? Continua indo? Diminuiu um pouco, né? Entendeu? Mas ele vai lá de vez em quando. O Adriano, nós tínhamos o Cirlei faleceu. O Serginho faleceu, não, né? O Serginho, o Eudásio anda meio adoentado. E tá tendo peixe lá? Tá tendo peixe? Aí, ó. Tem um pessoal que gosta de pescar, de repente você até arruma alguém que possa ir lá. Peixe tem. Ó, o pessoal gosta de pescar. Não sei se é muito, né? Mas tem, tem, tem. Tem? Olha, ó, tem peixe lá. Você vai ver, logo vai aparecer uma turma lá. Amém. Então sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Não falei onde é não, ninguém, todo mundo sabe do Ditinho, mas a Rosumira, lá em Goiás. Onde é que o Adriano foi? Onde é que o Adriano... Hein? Onde é que o Adriano mais vai aqui em Goiás? Goiás? É lá mesmo. Amém? Da outra não. Amém. Então tem outros irmãos aí que... que às vezes some, volta, tem assim às vezes uma dificuldade para acompanhar as reuniões, a gente entende, às vezes é viagem, às vezes é trabalho, né? Mas de qualquer forma, se tem alguém aqui que nós não citamos o nome, havia até alguma pessoa que está nos visitando aqui, nós não citamos o nome. Amém? Seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Amém? Aqui não tem aquele negócio, bem-vindo, bem-vindo. Aqui não tem negócio, mas de qualquer forma, Deus abençoe vocês. Viu? Obrigado pela visita. Amém. Hoje de manhã, nós, uma reunião... eu dizer que a reunião foi boa é... como é que chama, né? Pleonasmo, o que é? Presunção. E quando você... redundância, quando você... pleonasmo. Então, eu também não estou muito longe desse negócio, não, né? É quando você fala uma coisa que você... eu dizer isso... realmente ninguém vai acreditar, né? Mas eu achei que a reunião de manhã foi boa, que o casamento ontem foi bom. Amém? Onde eu estou, a coisa fica boa. Tá vendo? Presunção? É porque Deus prometeu, falou, aonde você for, eu serei contigo por onde quer que andares. É. Aquele que se levantar contra ti, cairá diante de ti. Tem hora que eu preciso estar escolhendo lugar para passar. Amém? Não se levante contra mim, porque você não vai se dar bem. Porque a palavra de Deus é que ele estaria comigo. Se ele não estivesse comigo, eu já estava lascado. Se Deus não fosse comigo, eu já estava mais longe. Longe, não sei aonde, não sei no quê. Se Deus não fosse comigo, ninguém aguenta, não. Ninguém suporta. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. E nós não suportamos, não. Nós somos, sabe, um gato, uma coisinha pequena, um cachorrinho nas mãos dos demônios, dos espíritos malignos. Ninguém aguenta. Ninguém suporta. Por isso é que Jesus disse, sem mim. Então, a primeira coisa que eu preciso é... De me unir a ele. A primeira coisa que eu preciso é estar bem perto dele. É tê-lo como o meu refúgio, a minha proteção, o meu lugar seguro. A primeira coisa que eu preciso é andar com Deus. Eu preciso de Deus. Caso contrário, não suporta. Ninguém suporta. Então não é arrogância nem prepotência, não. Você tem que ter realmente essa fé, essa palavra de Deus na sua vida, de que Deus é com você. Amém? Salmo 91, ele explica direitinho isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que à sombra do Onipotente descansará. O único lugar que nós temos, você vai, o único lugar que nós temos para encontrar descanso é a sombra do Onipotente. E a gente, a sombra é perto. Eu quero dizer para vocês que a sombra é perto do quê? A sombra é perto da matéria. Tá certo? Então, se do corpo, do corpo. Obrigado. Pelo corpo. A sombra, ela tem que estar perto. Se nós temos um prédio, a sombra do prédio está ali ao lado do prédio. Você tem uma casa, a sombra da casa. Você tem uma árvore, a sombra da árvore. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Então, você que anda com Deus, você descansa. Você que anda com Deus, você está à sombra do Onipotente. Amém? E é um lugar onde o inimigo não chega. É um lugar onde não chega. Você fica oprimido, você fica perseguido até chegar ali. Até chegar ali, ó. Você entra naquele lugar, é um lugar de descanso. Ao lado de Deus. Interessante que a pessoa oprimida, a pessoa que está aflita, a pessoa que está sem Deus, você já sabe que ela está sem Deus. Ela fica oprimida, a tendência dela é se afastar de Deus. A tendência é ficar cada vez mais longe. Quando o correto seria voltar para Deus. Imediatamente. Amém? Imediatamente. Sentiu a opressão, sentiu que você não pode com o que está acontecendo, volta para Deus imediatamente. Porque você está se afastando de Deus. Não deixa ir longe, não. Se deixar ir longe, ainda fica pior. Então, hoje de manhã, nós falávamos, eu vou pedir à menina que leia novamente o mesmo trecho, para ver se nós falamos um pouco mais sobre isso. Lembra do capítulo? Quem lembra? Romanos 12. Rogo-vos, pois,
irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo.
Só um minutinho, filha. É Romanos 12, porque tem muita gente que não estava aqui. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, pode falar, filha.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria.
Amém. Até aí foi o que nós vimos, foi? Foi não? Então vamos parar e depois te ler mais. Bom, o que nós falávamos é o seguinte, eu não sei se nós vamos falar a mesma coisa, nós não vamos falar a mesma coisa, claro. Então a gente dizia o seguinte, que a igreja, o povo de Deus, está espalhado pelo mundo inteiro. A igreja só existe um povo de Deus, só existe uma igreja. Não existe mais do que uma. Só existe uma. E essa igreja, ela tem o Espírito de Deus. A igreja tem o Espírito de Deus. Então, ela faz a vontade de Deus porque ela tem o Espírito de Deus. A igreja que não faz a vontade de Deus é a igreja que não conhece a Deus, é a que não tem o Espírito de Deus. A igreja, ela é uma só, é o corpo de Cristo. E se eu quiser fazer parte da igreja, eu tenho que me enquadrar, eu tenho que me situar aqui dentro, eu tenho que me colocar aqui dentro. O governo da igreja é a cabeça, que é Cristo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós. Aí o que acontece? Eu estava dizendo o seguinte, fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Eu não posso apresentar o corpo de ninguém. Aqui está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Cada um vai fazer isso. Cada pessoa vai apresentar a si mesmo, a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada pessoa, ela vai se apresentar a Deus. Ela vai dizer, Senhor, eu quero fazer parte da igreja. Eu quero fazer parte. O que eu preciso para participar? Viu? Depois vocês me contam aí a história. Então, cada um de nós, como eu estava dizendo, precisa participar, né? Então eu vou perguntar para Deus o que eu preciso fazer para participar da igreja. Nós não vamos participar da igreja aleatoriamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. Não. Eu preciso ter o Espírito da igreja. Eu preciso ter o Espírito da igreja. A igreja, ela só tem um Espírito, que é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que está num está no outro. Por isso é que nos une num só corpo. O que faz nos unir? Agora, se há contenda, se há divisão, se há partido, se há essas coisas, a culpa é de quem? Se há entre nós esses tipos de problema, ou aquela história, fulana não muda, ciclano não se transforma, né, o outro não nasce de novo, eu não vejo mudança na igreja. Ué, a culpa disso é culpa de quem? Né? É culpa de quem? E por acaso é preciso ver essas mudanças? Não, não é. Não é necessário ver essas mudanças. Jesus Cristo, que foi o fundador da igreja, ele disse: eu mesmo edificarei a igreja. Então, ele que foi, que criou a igreja, que fundou a igreja, o que que ele fez? Ele não esperou por ninguém. Ele fez a vontade de Deus. Sozinho, sozinho, não esperou por mais ninguém. Se ele tivesse esperado por uma pessoa, ele não teria feito a vontade de Deus. Se ele tivesse esperado por uma pessoa, ele não teria feito a vontade de Deus. Então, ele faz a vontade de Deus, morre de uma forma estranha, agressiva, contrária à própria igreja. O apóstolo Pedro falou: não, o senhor não vai fazer isso. Mas ele teve que contrariar, às vezes, os próprios irmãos, para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. E a vontade de Deus foi feita na vida dele. Amém? Ele morreu, mas o que foi mais importante de tudo foi que nasceu a igreja. Nasceu a igreja. A igreja, ela não é física. A igreja, ela é espiritual. A igreja não é física, ela é espiritual. Ninguém julga ninguém pela aparência. Se você julgar alguém pela aparência, você corre o risco. A igreja, ela é espiritual. Lá em Gálatas, Paulo fala: a nossa mãe, que é a nossa igreja, que é aquela que nos gerou, que é aquela, a igreja, ela, a nossa mãe, de onde é? É do céu. A nossa mãe é do céu. Ou seja, a nossa igreja, nosso povo, ela é do céu, ela é celestial. Outro lugar que diz o seguinte: que nós somos cidadãos de onde? Do céu. Nós não somos cidadãos na terra. Aí então acontece aquela, quando começa a criar aquele tipo de problema, é que a pessoa não está satisfeita, eu não vou mais ali, está acontecendo isso, eu não vejo mudança daqui, eu não vejo mudança ali, então, etc. E a gente começa a querer colocar a culpa em alguém. Começa a achar que o defeito está no banco, o defeito está no prédio, o defeito está em alguém. Na verdade, o defeito está em nós. Amém? O defeito está em mim. Eu tenho que... eu me apresentei a Deus. Eu não posso apresentar o Elcion. Eu não posso pegar... Senhor, aqui, ó. O Elcion, aqui, ó. Eu não sei se o Elcion vai querer, eu não sei se o Elcion vai ser capaz, eu não sei se ele vai ter força, se ele vai ter fé. Ele precisa de uma série de coisas para poder ter coragem de dizer: eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero ser um filho de Deus. Amém? Então isso é pessoal. Isso é pessoal. A pessoa é que vai tomar essa decisão de fazer, de se tornar um filho de Deus. A igreja, ela é espiritual. Nós já falamos várias vezes isso. Quem dentre nós será que faz parte da igreja? Quem dentre nós? Amém? Vai ressuscitar na volta de Cristo? Quem dentre nós vai participar da graça de Deus, da primeira ressurreição? Nós não sabemos. Nós não sabemos. E nem podemos julgar. E nem podemos condenar. Porque às vezes nós condenamos um que vai fazer parte. Mas a verdade é que a gente escuta muito, muito, e vê, não só escuta, mas vê muita coisa acontecer, muita coisa acontecendo entre nós. E não tem, você não tem o que fazer, a não ser pregar o Evangelho. Porque se a palavra não for possível, se a palavra não for suficiente para tornar você um filho de Deus, não tem nada que pode fazer isso. Deus, bom, eu vos darei, né, lá em João capítulo 1, versículo lá 12, se não me engano, e ele nos dará poder para que nós nos tornemos filhos de Deus. Se a palavra não for poderosa para nos salvar, se a palavra não fizer de você um filho de Deus, não tem nada, meu irmão, que vai fazer. Nada. Por isso é que todos nós vamos ser filhos de um mesmo Pai. Amém? Ele participou da carne para que nós participássemos do seu Espírito. Então todos nós vamos ter o mesmo Espírito. Interessante. Por exemplo, quando a pessoa tem o mesmo Espírito, eles se entendem, conversam. Amém? Eles se unem com facilidade, eles acertam as coisas com facilidade. Tudo é porque tem o mesmo Espírito. Amém? Andarão dois juntos se não houver acordo? O acordo existe por causa do mesmo Espírito. Amém? Então os passarinhos de mesma plumagem, os pássaros de mesma plumagem, andam juntos. Andam juntos. Os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Tá certo? Os animais, os porcos, os bichos, a natureza mostra claramente isso. E nós também é a mesma coisa. Nós também tem diferença, não. Nós também somos assim. Vai depender do Espírito que está em nós. Tá certo? Se todos tiverem o mesmo Espírito, não tem problema. Todo mundo tem o mesmo Espírito. E é por isso que nós somos irmãos, é por isso que nós somos filhos de um mesmo Pai, porque nós temos o mesmo Espírito. Tá certo? Agora veja, por exemplo, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Quem tem o Espírito de Deus conforma com esse mundo? Quem tem o Espírito de Deus conforma com o mundo? Não. O que é que ele acha do mundo? Então, quando essas duas pessoas, por exemplo, eu chamo o Humbertinho para almoçar comigo. Eu, Humbertinho, vou almoçar. Então, nós estamos almoçando. Qual vai ser a nossa conversa? Se nós temos o mesmo Espírito. Eu chamo o Ramiro, vou lá na sua casa. Qual vai ser a nossa conversa? Nós temos o mesmo Espírito, então a conversa vai ser a mesma. Você entra, vai para a noite adentro conversando e troca ideias e fala e etc. Às vezes comenta, gente, comenta sobre outras coisas, pode falar sobre negócio, mas tudo dentro de um mesmo Espírito, Sai dali, vai levar o outro na porta, ó, tal. A gente tem prazer em ficar com a pessoa. Você já viu aqui, você começa a conversar com a pessoa e está com pressa que ela vai embora? Você começa a conversar com a pessoa e parece que está demorando, vai logo. Por quê? Porque o Espírito não está de acordo. Mas quando é o mesmo Espírito, a comunhão, ela é perfeita. Não fala a mesma linguagem. Jesus disse para os escribas e fariseus, olha, vocês não entendem a minha linguagem. É a mesma coisa você querer conversar com o macaco. Os macacos se entendem. Mas nós não entendemos os macacos. Né? Pode até parecer o macaco. Mas ele não entende o macaco. Né, Fernando? Não tem gente que parece? Só falta o espírito do macaco. Ele parece demais, mas não se entende. Pode ter certeza que ele não vai se entender. Eles não vão se entender com o macaco. Mas os macacos se entendem. Os passarinhos, as espécies, cada espécie, se entendem. Cada espécie se entende uns aos outros. E nós somos várias espécies. E uma espécie que não entende a outra, não é. É diferente. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Eu penso de uma forma, você pensa de outro. Nós vamos poder andar juntos? Nós vamos poder? Pode ir na minha casa, não tem problema, não demorando muito. Pode ir na minha casa. Nós podemos sentar aqui e etc. Mas eu penso de uma forma, você pensa de outro. Tem marido e mulher que são espíritos diferentes. Marido e mulher, com espírito diferente. E é difícil. É difícil quando o marido tem um espírito e a mulher tem outro. É a mesma coisa você prender dentro da gaiola um periquito e um gambá. Amém? É a mesma coisa você prender duas espécies diferentes no mesmo lugar. Pega-se um homem, um marido, que não tem um espírito, o marido não tem o espírito da mulher, a mulher não tem o espírito do marido. Eles são como a gente costuma dizer, gato e cachorro. Aí você pega os dois, prende dentro do apartamento.
Não tem. Ué? É para você?
É. Não tem. E o que vai acontecer? Você entra num quarto, sai do outro quarto, tal, e etc. Interessante. Que quando os dois se entendem, quando tem o mesmo espírito, é uma só carne. Os dois é uma só carne. Você fala, ó, vamos comer uma pizza? Vamos. Na hora. Não vamos, não. Certo? Ele, olha, tem aqui um filme aqui, os dois gostam do mesmo filme. Mas quando tem espírito diferente, um gosta de um tipo de filme, o outro gosta de outro tipo de filme. Um gosta disso, outro gosta daquilo. É um sofrimento. É um sofrimento. Porque os espíritos são diferentes. Você pode ter certeza, os espíritos são diferentes. É preciso a unidade. Deus falou, haverá uma só fé. O que é fé? Haverá uma só fé. Fé é isso que eu estou falando. É dar crédito, é acreditar, é querer. É isso que é fé. Então haverá uma só fé. O corpo de Cristo não pode ter fé, fezes diferentes. Tem que ser uma só fé. Não pode. Eu preciso pensar como Júnior. O Júnior precisa pensar como eu. Eu e o Pai somos um. Foi assim que Jesus Cristo conseguiu. Eu e o Pai somos um. O que eu faço, o Pai também faz. Eu e ele não tem desacordo de jeito nenhum. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E era para ser desse jeito. Cristo em nós. Quem me vê a mim, vê Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Pronto. Amém? Tem que ser assim. Caso contrário, Fabrício, não vai dar certo, meu irmão. Se você, como é que você com a fé diferente, Fabrício? Me ajuda aqui. Todo mundo me ajuda. Fabrício vai ajudar. Como é que uma pessoa que tem uma fé diferente vai ficar ali dentro, Fabrício? Não vai. Amém? O corpo de Cristo não pode ser dividido. De forma nenhuma. Hã? É. Se tiver aqui, o Elmo está dizendo, ele vai ser expulgado. Ele vai ser saído. Se tiver aqui um corpo diferente, um espírito diferente, ele vai sair daqui, ele vai sair, mas não vai ficar aqui não. Porque ele pensa diferente. Amém? É melhor você poder trazer um assembleiano, um católico, um espírita, e que estiver ouvindo aquilo que nós estamos ouvindo, tal, etc. Ele não tem a mesma fé que nós temos. Como é que ele fica no nosso meio? Como ele vai andar conosco? Não vai. De forma nenhuma, não tem como ele andar conosco. Tá certo? Então, o objetivo, o propósito de Deus foi de reunir o seu povo. Reunir. Então, saiu o semeador a semear. Era muito difícil. Como que ele ia reunir o povo dele? Como que ele ia julgar pela aparência? Não pode. Como ele ia reunir o povo? Deus tentou muitas vezes reunir o povo de Deus, chegando mesmo a separar, a tirar, como ele fez com Abraão. Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E E é o seguinte, você vai sozinho, sai do meio da sua parentela. E ele falou, Isaac não tinha, Abraão não tinha filho. Eu vou dar um filho para você. E desse seu filho, eu vou tirar os meus descendentes. Olha você ver, tirou Abraão do meio da parentela. Ainda veio gente junto, como foi o caso de Ló. Ele acabou Ismael aparecendo. Já acabou Ismael. Mas ali ele falou, em Isaac, pega, tira Isaac. Isaac, os descendentes de Isaac, que era para ser só, não teve jeito. Nunca foi possível reunir um povo. Por quê? Um povo que tivesse a mesma visão, o mesmo entendimento. Não foi possível. Por quê, Ramiro? O espírito era diferente. Então Deus promete, foi, eu darei do meu espírito. Amém? E ele falou para os discípulos, se eu não for, vocês, eu preciso de ir. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito. Porque vocês precisam do Espírito. Se eu não for, como é que eu vou liberar o Espírito? Ele quis dizer assim, eu preciso morrer para me liberar o Espírito para vocês. E Jesus Cristo, então, derrama o Espírito dele sobre toda a carne. Para quê? Para dar oportunidade a todo mundo. Você quer ter o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo está derramado sobre toda a carne. Para dar oportunidade a todas as pessoas. Concorda, Alfredo? Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Para quê? Para quê, filho? Para dar oportunidade a toda carne. Amém? Quem quiser. Ele falou para a mulher ali na beira do poço. Se você beber da água que eu lhe der. Você quer ter o Espírito de Deus? Pois ele está sobre você. Ele disse, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. E o Espírito de Deus está sobre você. Foi derramado sobre toda a carne. Quem quer ter o Espírito de Deus? Ele está sendo oferecido a todos. Amém? Entra o mais valente, sai o outro. Aí sim, começa então a ser feito a nova criatura, o novo homem, o novo filho de Deus. A partir da mudança do Espírito. Não é a mudança da igreja, mudança da denominação, não é a mudança do lugar, não é isso. Não, eu sento nesse banco, vou passar para aquele banco. Não. É, o Espírito de Deus está sobre você e você quer o Espírito de Deus. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês a respeito disso. Como é que é? Por exemplo, se você for num centro espírita, se for numa macumba, num trem qualquer, chega lá, você escolhe o Espírito que você quer. Você escolhe. Não, eu quero falar com o Espírito fulano. Então, o Espírito que vai ser invocado vai ser aquele Espírito. Eu já vi pessoas chegarem dizendo, não, eu queria falar com a Pomba Gira. Eu tenho um trabalho para ela, eu tenho uma coisa para pedir para ela. Aí essa pessoa, olha, eu não trabalho com a Pomba Gira. Mas eu conheço uma pessoa que trabalha com a pomba gira, né? O Silvio.
Deus entende, né, Deus?
Eu conheço uma pessoa que trabalha com a pomba gira. Aí ele dá um endereço para você, você vai lá. Olha, eu fiquei sabendo, Bertinho, que eu vim aqui por mando, né, por orientação fulano, que você trabalha com a pomba gira. Eu trabalho com a pomba gira. O que, que você queria? Eu precisava falar com ela. Eu preciso, o que, que eu preciso fazer? Eu tenho que dar alguma coisa, tenho que pagar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa, tal, e etc. E o Humbertinho vai lá, se prepara e vem, e ele vai riscar lá, ele vai armar o esquema e vai invocar qual espírito, Ramiro? Vem outro, Ramiro. Dá outro? Dá não. Quando amontou lá, é o da pomba gira. E você vai conversar com a pomba gira. Cada espírito tem o seu ponto, tem o seu jeito de invocar, tem a música, o batidão que eles gostam, tem o jeito que ele vem. Então eu conheci uma mulher e ela recebia a pomba gira. Então o que, que ela fazia? Ela entrava lá para o quarto e falava, você espera um pouquinho, que eu vou ali. E que vocês acham que eu fui falar, que eu fui lá fazer? O que, que vocês acham que eu fui lá? Olhar, o que eu fui fazer? Eu queria falar com quem? Com a pomba gira. E falei. A mulher entrou para o quarto. Uma pessoa, saiu de lá outra pessoa, toda transformada. E aí, lá no lugar onde ela recebe, ela forrou um negócio lá no chão, arrumou os trem tudo, tal, etc. Sem aquilo, ela não vem. Depois de arrumar tudo aquilo, veio a pomba gira. E pergunta para você, o que, que você está precisando, o que, que você quer? E já começa a falar. Eu sei por que, que você está aqui. Por causa disso, por causa daquilo, etc, etc, etc. Tal, etc. Amém? Se você quiser voltar a falar com ela, você volta a falar com ela. Esses espíritos, eles existem. E nós também temos espírito. Você quer falar com o espírito fulano? Invoca o espírito dele. Por que que nas escrituras, por que que nas escrituras está escrito assim, não invoque os mortos? Por quê? Porque se você invocar, ele vem. Não invoca os mortos. Se ele invocar, se você invocar, não tem aquele negócio, fulano é invocado. Quando que é que a pessoa é invocada? Quando que a pessoa é invocada? Quando, Fernando? Quando? Hã? A pessoa ela é invocada quando ela só quer aquilo, ela só quer aquilo, ela implica com a coisa, ela é aí que chama que esse fulano é invocado. Invocar, quando você invoca um espírito, Eu quero falar com ele, eu quero falar com ele, e fulano, e Bertão, ele vai acabar vindo. Você vai falar com ele. Fala ou não fala? Se é ele, eu não sei. Se é um outro espírito que responde por ele, eu não sei. Mas as características são dele. Por exemplo, morre o Vitor. E nós resolvemos invocar o Vitor. O espírito vem e ele vai falar de quê? Hã? Ele vai falar sobre, né? Como é que estão as instalações, como é que estão as coisas. Para você saber que é ele. Que é ele. eu fui mandado, eu fui orientado a invocar, na época, Deus, o Edson. O Espírito, exatamente. Quando o Espírito apareceu, qual foi a característica que eu percebi? Ele reclamava uma dor na cabeça. Por quê? Porque tinha falecido de uma pancada na cabeça. E a pessoa não sabia. A pessoa que recebeu o Espírito ali não sabia. A pessoa que não sabia. Só eu sabia. Quando ele falou, ai, 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 minha cabeça dói demais, minha cabeça... Eu acreditei piamente que era ele. Para que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que o Espírito determina, o Espírito determina a vida que você leva. O Espírito determina a vida que você leva. Um espírito de morte, um espírito de violência, um espírito de prostituição, um espírito de rebeldia, o Espírito determina a vida que você leva. Amém? Quando a pessoa começa a modificar e tal, de repente você vê a pessoa se transforma. É o Espírito. Ela alimentou de um Espírito num determinado lugar e aquilo está acontecendo. O Espírito determina a vida que você leva. Se nós alimentarmos do Espírito Santo, qual vai ser a nossa vida? Se nós alimentarmos do Espírito de justiça, qual vai ser a nossa vida? Justa. O Espírito de Deus, ele é justo, amoroso, paciencioso, temperante. Os frutos do Espírito Santo, você conhece pelo fruto, a árvore você conhece pelo fruto. Eu sei qual Espírito está ali, não é o Espírito Santo. Eu sei qual espírito que está ali. Aí a pomba gira quando chega. É uma prostituta. E a conversa dela é só palavrão, é só palavrão. É só palavras que você nunca, não calcula o tanto que ela é desbocada. E ela vem no homem. Ela vem no homem. Às vezes o homem recebe o Espírito. Quando ele recebe o Espírito, o que ele vira? Para receber, ele tem que vestir. Chegou lá aquele marmanjo, às vezes, vestido, tal, preparado para receber a dona. Quem tem o Espírito de Deus pode ser injusto. Quem tem o Espírito de Deus pode ser violento. Olha, naquele momento de violência, não é o Espírito de Deus. Naquele momento agressivo, não é o Espírito de Deus. Por isso que diz assim, ora e vigia. Ora e vigia. Sem cessar, porque qualquer hora pode entrar um espírito diferente e transformar o seu corpo. O espírito entra e muda o seu corpo. ora e vigia, anda com as portas fechadas, não deixa brecha, e etc. Por quê? Porque se o Espírito entrar, transforma o seu corpo. Transforma o seu corpo. Amém? Vocês concordam? Amém. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou querendo fazer aqui? Pega aí o microfone aí, rapidinho. Alguém pode responder para mim? É bom responder no microfone, rápido. Vou ler de novo aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. O que que eu estou querendo fazer aqui? Hã? Pega o microfone. O que que eu estou querendo fazer? Falar? Isso. Fala, poema. Se arrumar mais o microfone. O que está acontecendo? Hã? O que que eu estou querendo fazer, Elmo?
Transformar o nosso entendimento.
Mudar o seu entendimento. O povo de Deus se perde por falta de entendimento. Quando vai falar uma coisa, a pessoa repugna. Quando vai falar um negócio, a pessoa não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Mas quem tem o Espírito, o mesmo Espírito, quer ouvir. Eu quero ouvir. Quem não tem, resiste o Espírito. Não tem o mesmo Espírito. Não tem o mesmo entendimento. E o povo de Deus se perde por falta de entendimento. Amém. Lê para mim, filha. O versículo 9. Presta atenção. Lê para mim o versículo 9.
O amor seja não fingido.
Espera aí, só um minutinho. O amor... Pode falar.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Quem tem o mesmo Espírito, o que que vai fazer? Quem tem o mesmo Espírito? Vai aborrecer o mal. Ele aborrece o mal. Ele não concorda com o mal. Ele não concorda com o mal. Isso não é um bem. Eu ponho diante de vocês o bem e o mal. Olha aqui. Olha o lado do Espírito. Olha aqui. Aqui tem um Espírito. Aqui tem outro Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito dos filhos de Deus, quem tem o Espírito de Deus, aborrece esse lado. Ele aborrece esse lado. Ele não gosta, não aceita. A pessoa nenhuma fazer mal para ninguém, mas para ninguém mesmo. Ele não concorda, ele não aceita fazer mal. Se uma pessoa estiver fazendo mal, ele aborrece aquilo. Ele aborrece, ele sofre, ele sente mal em ver uma pessoa fazer o mal. Amém? Esses dias, né, saiu aí, parece, a televisão, eu não vi, não. Alguém comentou de uma dona de... uma creche, que pegava menininho, os menininhos, batia, machucava com os meninos, esfregava a mão do menino na parede para poder. Judiava com os meninos. Quem viu essa reportagem? Hã? Você viu? Você concorda com aquilo? Porque você acha aquilo o quê? Um mal ou um bem? Mas aquele, Fernando, é um exagero. Tem muitos males que você não percebe assim. Só quem tem o olho aberto, só quem enxerga direitinho, é que vê, é que sabe. Que aquilo ali, é claro, todo mundo sabe que aquilo é um mal. Amém? Mas tem muitos males que Jesus dizia, isso é um mal, não é um bem. Quando Pedro quis ajudar Jesus, era um mal, não era um bem. Tem muita coisa que a gente não enxerga direito. Então, o que, que nós vamos pedir? Nós vamos pedir o Espírito de Deus, assim como a pessoa pede a pomba gira, pede o Exu Tiriri, pede o preto velho, pede não sei quem mais, nós vamos pedir o Espírito Santo. Senhor, abre os meus olhos para me enxergar não só os absurdos, mas que eu perceba todos os males. Os filhos de Deus serão aperfeiçoados. Qual, o que é a perfeição do filho de Deus? Ele percebe o mal. Ele vê o mal com facilidade. Ele sabe que aquilo é o mal. Amém? Porque ele tem os olhos de Deus. Ele vê do ponto de vista de Deus. Ele sabe que aquilo não é um bem, é um mal. Os filhos de Deus aborrecem o mal. Amém? Meu Deus do céu, isso é um mal. Isso é um mal. Então elimina isso da sua vida. Elimina isso da sua vida, porque isso é um mal. Amém? Os filhos de Deus serão purificados como se purifica o ouro e a prata. O que, que vai fazendo? Vai tirando os... Você vai tirando todos os males. Tudo aquilo que é mal, é mal. Isso não é um bem, é um mal. Isso não é um bem, é um mal. Isso não é um bem, é um mal. Às vezes, eu falo, às vezes a cor da unha. O brinco que pendura na orelha. Pode ser que um brinco não seja um mal, mas pode ser que um brinco seja um mal. Vai depender de quê? Você mesmo olha, você mesmo ao olhar no espelho, você vai falar, não, esse brinco é escandaloso, esse brinco é um exagero, esse brinco está errado. Você mesmo, não vai perguntar para mim, não, eu não uso brinco. Agora, se você vê um brinco na orelha de um homem, não é esquisito? Não é fazer asepsia de pessoas, não. Você olha e vê que não está certo, não está certo, está errado. Estacionar o carro em cima de uma calçada, estacionar o carro numa passagem. Então tem muita coisa, gente, que é um mal. E a gente aborrece o mal. Por isso é que são perfeitos, filhos de Deus são perfeitos. Filhos de Deus são perfeitos. Por que que ela é perfeita? Pega aí o microfone. Por que que os filhos de Deus são perfeitos?
Ele aborrece o mal e faz o bem.
Só
faz o bem.
E o dia que ele faz o mal?
Ele se entristece, entristece o espírito que está nele.
Ele fica aborrecido. Ele aborrece o mal. O dia que ele faz o mal, ele fica aborrecido. Aí ele vai atrás, ele quer pedir perdão. Ele vai, ele quer desfazer aquilo, porque ele vê que ele fez um mal. Por que que os filhos de Deus são perfeitos?
Ele aborrece o mal, faz o bem e fica triste quando faz o mal.
Isso.
Se aborrece quando faz o mal.
É. Outra coisa também que os filhos de Deus têm mais do que os outros, o quê? A visão dele. Jesus falou, abre os olhos do cego. Eles não estão vendo que eles estão fazendo mal. Vai e abre os olhos desse povo. Eles fazem o mal pensando que estão fazendo bem. Abre os olhos desse povo. Então pronto. Amém? Então, gente, não é difícil de entender que o povo de Deus, que a igreja, tem o mesmo espírito. Ela aborrece o mal. Ela tem a mesma fé, a mesma esperança. Um só Deus, um só Senhor, um só coração. A Escritura diz, o coração desse povo endureceu, o nosso não. O nosso coração não. O coração desse povo endureceu. O nosso coração não endurece. Amém? Aborrece o mal e apega. Ainda tem um problema, não é só aborrecer o mal, não. Não é só aborrecer o mal, não. Agora, como nós falamos hoje de manhã, chega, entra, senta, sai, vai embora. Chega, entra, sai, vai embora. Nós não podemos julgar. Nós não podemos condenar. Paciência. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Outro versículo, 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Repete de novo.
Amai-vos cordialmente.
Presta atenção, todo mundo, ó, raciocina, viu? Raciocina. Presta atenção. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. O que é amor fraternal, Elmo? Hã? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? É o espírito da igreja. É o jeito da igreja. É amar uns aos outros. Senta aqui, meu irmão. Senta aqui. Eu estou sentado aqui, chega, irmão. Não, senta aqui. Você vai subir ali? Espera aí, vou te ajudar. Tem uma senhora, né, vai subir ali, vem cá, vou ajudar a senhora. Né, você está perto de uma senhora que aí cai a bolsa no chão. Você, mais do que depressa, pega a bolsa. Né? Ou você vai deixar, às vezes, a senhora abaixar, pegar a bolsa. A pessoa está com dificuldade para subir no ônibus. Às vezes tem outra pessoa, esse dia tinha uma pessoa no trânsito pedindo dinheiro. Você olha, a pessoa não tem nada, boa para trabalhar de um tanto. Sadia. Como é que é? O Fernando está dizendo aqui, malandro. O que nós estamos fazendo? Julgando aquela pessoa pela aparência. Nós estamos julgando a pessoa pela aparência. Você sabe a vida que ele leva? Você sabe os problemas que ele tem? Você sabe que tipo de mãe, que tipo de criação ele teve? Você conhece o pai dele? Você sabe onde ele mora? Amém? Você vê o outro lá, vestido de palhaço, fazendo palhaçada na frente do carro. Tem gente que ofende, fala, olha, você realmente é um palhaço. Para ficar aí com essa palhaçada. Por que você não arruma o serviço? Às vezes a pessoa é doente. Tem uma mãe doente, doente da cabeça. Tem um pai que ele nunca viu. Às vezes a pessoa precisa de misericórdia. Às vezes a pessoa precisa... Está certo que você vai às vezes errar, porque tem os malandros naquela situação. Mas você acha que Jesus perguntava para a pessoa se ela era malandro? Você acha que Jesus perguntava para a pessoa, será que você tem direito ou não tem direito? O que diz a Escritura? Dai a quem pedir, meu irmão, porque senão você não vai achar ninguém. A mulher, às vezes, carregando um menininho ali no semáforo ali, carregando um menininho ali, às vezes o menininho dela não é. Arrumou o menino emprestado para poder ficar ali. Mas não cabe a nós. Às vezes Deus está provando realmente o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, falando, olha, dá vontade de sair, de descer, de ajudar e de fazer muito mais, muito mais. O menininho chega, às vezes, ali, olha, eu não almocei hoje, moço. É 3 horas da tarde, eu não almocei hoje, moço. E tem gente perto de você e fala, não acredita não. Tem alguém perto de você, não acredita, não, você não está vendo que isso é. Não acredita não. Todo sinaleiro tem um. Então você passa por outro lado, se você não quiser passar por lá. Amém? É. Você lá pega logo uns 10 reais, troca em 2 reais, em 1 ou 2. O certo é que a sua consciência fique. Sabe, o Anderson, eu já fiz muito pra gente que não prestava. Eu já fiz muito para gente que não valia nada. Mas eu fiz para o Ramiro. Acertei ou errei? Eu já fiz, fui no supermercado, sem ninguém. Não tinha naquele tempo não tinha igreja, não tinha eu. Eu fui, tal,
fazia supermercado, botava numa cesta, levava. Levei lá, quantas vezes eu levei para o Ramiro? Para Lázaro? Eu acertei. Mas também já ajudei muita gente que não vale nada, nunca prestou. Uma vez eu construí um barracão para o sujeito lá perto de Hidrolândia. Aí ele juntou com a mulher lá e deu um trabalho danado. Veio polícia, mandaram atrás de mim. Eu tive um trabalho enorme para poder resolver o problema do homem. O homem não prestava, mas eu fiz. Deus vai cobrar dele ou de mim? É o amor de Deus. Deus ama até o inimigo, até o inimigo. Deus falou assim: por acaso, vocês que são maus, se seus filhos pedirem um pão, vocês por acaso dão uma cobra? Vocês não dão o pão? Imagina Deus que é bom. Moço, eu não almocei hoje. Será que o senhor não quer me ajudar numa marmita aí? Eu vou fazer uma pesquisa em cima daquilo para saber se o homem almoçou, se não almoçou. Eu vou, se eu tiver o dinheiro, eu vou dar. Sinceramente, eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou ficar com a minha consciência tranquila, vamos embora. Dei o dinheiro para ele. Na boa. E vamos embora. Amém? Repartir com quem não tem. É aborrecer o mundo. É não conformar com esse mundo. A igreja tem o espírito dele. O espírito dele. O espírito dele é fora de série. O espírito dele é fora de série. E ele tem misericórdia de nós. Quando ele chega, quando nós chegamos a ele, ele vai perguntar para nós se nós temos direito ou não? Quando nós vamos a ele, Senhor, ele por acaso pergunta, ele julga você? Ele vai dizer que você está assim por causa disso, por causa daquilo? Não. Quando nós vamos a ele, ele não pergunta a nós não, há quanto tempo você não vai na reunião? Quanto tempo que você não dá um centavo para a igreja? Ele não pergunta você não, e você vai a ele com a maior cara de pau. E ele não te recebe? Não pergunta nada por você. E você acha que ele tem que ele te ajudar. E ele tem que te ajudar. E ele não ajuda? E ele não ajuda? Não te abençoa? O espírito dele é diferente do nosso. O espírito dele é diferente do nosso. Amém? Então vamos, se nós quisermos fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus, nós vamos ter que pedir a Deus o espírito dele. Senhor, dá a nós do seu espírito. Derrama o seu espírito sobre nós. Amém. Ô Alisson, você não sabe o tanto que isso aqui vai trazer descanso, tanto que isso traz paz. Pagar o mal com o bem, amar o inimigo, fazer o bem sem esperar nada, sabe? Isso realmente muda, gente. Muda. Amém? Amém. Podemos encerrar. Ou não? Deus falou conosco sobre o quê, Fabrício? Falou conosco sobre o quê?
Amém.
Basicamente sobre o quê?
Amém.
Só isso?
A gente tem que fazer o bem.
É. Você tem que fazer o bem. Para você, o que Deus falou assim? basicamente, para você, para ele foi fazer o bem, no seu caso?
Ser uma pessoa boa.
Ser uma pessoa boa.
É isso, a gente tem que ser igreja, fazer a vontade de Deus, amar, aborrecer o mal, né? Um amor não fingido.
Amém. É para você, Uel, basicamente Deus falou sobre o quê?
Eu preciso ter o Espírito Santo.
Amém.
O Espírito Santo é que vai me fazer ser uma pessoa boa, fazer o bem, aborrecer o mal. Então eu preciso desse Espírito que o corpo de Cristo tem.
É. E o que está escrito lá? Cristo em nós. É isso?
Cristo em nós.
Cristo em nós.
Assim, só ganhando mais um tempinho, só falou uma coisa no começo da reunião que... Antes dos recados que eu guardei, eu falei, isso é novo, isso é interessante, assim, parece uma coisa óbvia, mas o senhor falou no começo assim, que Jesus falou para eles, né, vocês são filhos do diabo,
isso.
E vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Aí o senhor explicou, aí o senhor deu os recados e depois continuou, mas falando assim, que a gente vai fazer a vontade do Espírito que está em nós.
Isso
parece ser uma coisa muito óbvia, mas para mim hoje eu enxerguei uma coisa diferente. Porque se muitas vezes a gente quer ser bom, a gente quer fazer o bem, mas para quem faz o mal é porque o espírito que está nele é mal.
É.
Então o que a gente tem que fazer? É mudar o espírito.
Uhum.
Não adianta a gente querer ser bom, querer fazer coisas boas, se o espírito que está em nós não é o espírito de Deus. Então assim, é mudar o espírito. E naturalmente, você falou assim, Jesus ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus.
Amém.
E Jesus não conseguia fazer o mal, você podia tentar, mas ele não dava conta de fazer o mal, porque o espírito que estava nele
era bom.
Então é isso, é ter o espírito.
Né? Então, vós que sois maus, sabeis fazer coisa boa, imagina o Espírito de Deus. Aquela, aproveitando o seu rapidinho aqui, ó, a vasilha cheia de água, vai fazendo bem. O reino de Deus é alcançado com esforço. Vai fazendo bem, vai fazendo. Porque se você coloca uma xícara aqui, sai uma xícara aqui. A vasilha está cheia. Despeja uma xícara de água limpa e sai uma xícara de água suja. Faz o bem. A Escritura diz que faz o bem sem olhar para quem. Né? E isso vai mudar, é a regeneração do Espírito. Então, como você falou, eu concordo com você plenamente, só estou dando uma maneira. Tem que mudar o Espírito. E o Espírito se muda alimentando da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Falei muito. Não sei se falei bem, mas que eu falei muito, eu falei. Falei bem?
Amém. Eu ia lembrar o dia do encontro aqui.
É.
Aquela figuração que o senhor fez ali da água.
É.
Você vai pôr na água limpa e aquela suja vai saindo.
Amém.
Aquele mal que estava, tem que sair. Porque entra a palavra e você vai falar que, quando fala que transformar pelo vosso entendimento.
Isso.
Então, essa palavra, ela vai, da maneira que você vai conhecendo, o mal vai sair.
Amém.
A não ser que você não aceita o Espírito Santo de Deus.
Amém.
Porque se o Espírito Santo do Senhor tiver, o mal tem que sair. Porque Amém. Os dois não têm comunhão. Não é verdade?
Amém. É exatamente. Então, valeu. Valeu, Pia. Valeu, Tim. Amém. Vamos, então, curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém. Pronto. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos pensar. O quanto nós precisamos de Deus. Ajuda-me, Senhor, a mudar o meu entendimento. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem, que eu possa resistir o mal, que eu possa resistir o espírito que às vezes está em mim, desejando que eu faça o mal. O espírito que está às vezes em mim, como estava ali naquele dia em Pedro, desejando que o mal fosse feito. Mas aquele que habita, aquele que anda com o Senhor, o Senhor ensinará a ele o caminho que ele deve andar. O Senhor ensinará a fazer o bem, porque nós não conhecemos o bem. Na verdade, nós não sabemos o que é bem e o que é mal. Como Paulo, o nosso grande irmão, apóstolo, deixou claro: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu aborreço eu faço. Mas o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode nos ajudar e nos salvar. Por isso que o Senhor é o nosso Salvador. Por isso que o Senhor é a nossa salvação. Porque o Senhor nos abre os olhos, nos faz entender coisas que grandiosas, coisas que não são para um homem entender, mas com o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habitando em mim, eu serei semelhante a Ele. E farei a vontade dEle. Não retire de nós o teu Espírito, Senhor. Não retire de nós a tua graça. Mesmo que nós não façamos hoje o bem, olha para o esforço que a igreja tem feito. Olha, meu Deus, para a luta que nós temos tido no sentido de te agradar. Essa igreja realmente nasceu com o intuito de agradar o Senhor e fazer a vontade de Deus. Essa igreja nasceu com esse objetivo, de que a vontade nossa não fosse feita, mas que a vontade do Senhor fosse feita. Que nós pudéssemos nos orgulharmos do Espírito que habita e que dirige a igreja. Do Espírito que tem nos ensinado o caminho do céu. Que tem nos dado força, paciência. Que tem nos dado justiça. Tem que nos ensinado a lutar pela igreja, pela transformação do nosso entendimento, pela mudança da nossa maneira de ver, de ser. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por fazer parte, por crer que fazemos parte de um povo que tem sido visto pelo Senhor. Porque nós o invocamos, nós clamamos por ti. Invocamos o Senhor, que é um Deus vivo, que não está morto, e que tem respondido as nossas orações, tem respondido nossos pedidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos honrado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem realmente sido com a igreja. Onde a igreja está, o Senhor está. Obrigado, Pai. Graças te damos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ajuda. Você que pode ajudar. Você que pode contribuir. Contribua com a edificação do corpo de Cristo. Seja um ajudador. Seja o homem de Deus, que trabalha, os trabalhadores das últimas horas, os trabalhadores, os filhos de Deus, os que estão à disposição, que tem que ser oferecido ao Senhor, para edificar a igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar de pé. Yeah.